E começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história. E nesse episódio estou recebendo dois convidados para contarem histórias, Marlos e Marcel. Eles não são uma dupla sertaneja, eles são irmãos. O Marlos vocês já conhecem, participou do Eu Tava Lá aqui há bastante tempo, desde lá do Eu Tava Lá 3 ou 4, foi a primeira vez que ele participou. E depois disso ele nunca mais parou, já veio várias vezes aqui no podcast, já participou com a mulher dele. E agora ele falou, cara, tu tem que ligar pro meu irmão trabalha em hospital, ele tem muita história legal, e agora por conta da pandemia, ele não tá indo pra casa dele, porque os pais dele são idosos, né, então ele tá ficando na casa do Marlos, e aí o Marlos falou, pô, ele tá aqui, vamos gravar e tal, e eu, pô, legal, se o teu irmão tem histórias boas, né, e se o Marlos é um cara que já é praticamente dono do Eu Tava Lá junto comigo, então ele pode participar junto do podcast, por que não? Na quinta-feira a gente tem feito esses episódios especiais aqui, com formatos um pouco diferentes, né, tem sido episódios um pouco mais curtos e mais soltos, assim, eu pelo menos tô me sentindo dessa forma na hora de gravar, então eu pensei, pô, legal, vamos ligar aí pro Marcel e o Marlos vai fazer essa ponte pra gente, vamos lançar aqui o quadro Marlos Convida, onde o Marlos traz pessoas da família dele pra participar do podcast, maravilhoso. Então vamos ligar daqui a pouquinho para o Marcel ouvir as histórias dele, mas primeiro dois recados muito rápidos. O primeiro recado é que o PicPay, além de ser aquela plataforma maravilhosa de pagamentos, onde você pode fazer diversos tipos de Pic pagamentos, como a gente sempre diz, o canivete suíço dos meios de pagamento, né? Você consegue pagar, parcelar boletos, transferir dinheiro da sua carteira do PicPay para os seus amigos, receber dinheiro dos seus amigos, fazer um monte de coisa. Além de tudo isso, ainda consegue assinar o Eu Tava Lá, ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo e ajudar o podcast a se manter no ar. E agora também está rolando uma campanha especial lá para ajudar a CUFA, que é a Central Única das Favelas, ajudar a CUFA na batalha contra o Covid-19. Então aqui no post, além de ter os links que sempre tem, vai ter esse link para você ajudar o projeto Mães da Favela, ajudar a CUFA e enfim, fazer o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas mais necessitadas nesse momento difícil. O segundo recado, adiantando aqui o nosso momento Alura, como tem sido feito na quinta-feira, eu quero falar sobre uma coisa que também tem totalmente a ver com esse período onde você está em casa, né? Já que você está aí sem ir para o trabalho, sem ir para a escola, você provavelmente tem um pouco mais de tempo livre, nem que seja somente o tempo que você gastava se deslocando até o lugar onde você trabalhava ou estudava e tudo mais. Então, aproveita esse tempo livre para fazer cursos na Alura, para aprimorar o seu conhecimento. A Alura está fazendo vários cursos muito legais e que tem conexão total com o mundo real, né, com o mundo atual, utilizando exemplos do mundo real nos cursos deles, que são muito úteis, obviamente, para quem trabalha com tecnologia, para quem é programador ou para quem quer ser programador, para quem quer trabalhar com outras áreas óbvias que a Alura sempre atendeu, mas também tem outros cursos que podem ajudar você em qualquer área, como, por exemplo, data science e coisas que podem ser aplicadas, inclusive, na própria medicina, que a gente vai falar daqui a pouco aí com o Marcel. Então aproveite esse período aí para adicionar mais uma habilidade ao seu cinto de habilidades do Batman aí dentro da Alura, mais uma não, mais várias, né? Eu já fiz 4 cursos da Alura aqui desde que começou essa quarentena sugerida, né? Não que eu saísse muito de casa antes, mas agora eu tô mais na pilha e tô fazendo vários cursos lá. E para você começar agora, a Alura oferece R$100 de desconto especiais para você, ouvinte do Eu Tava Lá, no site alura.com.br/promoção/eutavalá. Esse é o link, alura.com.br/promoção/eutavalá. Nesse link tem um cupom de R$100 de desconto para você assinar a Alura agora e começar a fazer os seus cursos e ser um profissional ainda melhor. Agora sim, vamos ligar para o Marlos, para o Marcel. E antes eu quero só pontuar uma coisa. Eu não quero ficar falando de coronavírus, porque é óbvio que o Marcel está envolvido em hospital e está envolvido nessa situação complicada que a gente está vivendo, mas todo mundo está falando de coronavírus em todo lugar. Então eu vou evitar falar disso, eu quero ouvir as histórias gerais da vida dele. Se ele quiser comentar alguma coisa, óbvio, tudo bem comentar, mas eu vou tentar fugir um pouco disso para não ser um programa óbvio, né? Porque é só o que passa na TV agora, os jornais só falam de coronavírus, os outros programas todos que estão sendo gravados agora inevitavelmente falam somente sobre o coronavírus. Eu quero tentar dar uma escapada disso, porque eu acho que já tem muita informação útil a respeito. Você sabe o que tem que fazer, não enfia a mão no olho, não lambe a calçada, não sai de casa, não vai na calçada. Então faça o que você sabe que tem que fazer. E agora vamos só se divertir um pouco, vamos ouvir as histórias leves, descontraídas e talvez não tão leves assim, né? O ambiente do hospital é meio tenso, mas vamos ouvir o que o Marcel quiser contar sem ficar pressionando ou penteirando ele, querendo tirar a dúvida de medicina. Beleza? Então é isso. Agora sim, tudo esclarecido. Vou ligar para o Marcel e ouvir que histórias ele tem para contar para a gente.
Alô, salve!
Salve, salve. Boa noite, Marlos e Marcel. Como estão?
Fala aí, Brian. Beleza?
Beleza? Prazer. Quem é que tá falando aí? Você tem vozes parecidas, já saquei.
Aqui é o Marcel, agora sou eu.
eu vou ficar maluco nesse episódio, porque vocês têm a voz igual.
É, faz parte da genética.
A gente vai ficar fazendo essa brincadeira aqui, sem, as pessoas nunca vão saber quem tá falando quem. Mas na verdade eu sou mais gago, então é mais fácil saber, então já...
Cara, inclusive pode muito o Marcel ser uma invenção do Marlos que tá me enganando, e o Marlos tá sozinho gravando o podcast comigo e eu vou ficar igual trouxa aqui até o final.
Isso é dupla personalidade, cara. Já tomo um remedinho já.
Pode crer, pode crer. Eu tava falando aqui antes de ligar pra vocês que esse aqui é um episódio que daqui a pouco vai virar um quadro chamado Marlos Convida, que é o Marlos já participou tanto do Eu Tava Lá que ele resolveu agora começar a trazer outras pessoas. Ele pega as pessoas na rua e fala, não, vem cá que eu vou te levar pra participar do podcast e contar as histórias.
Eu tô agenciando agora,
Agenciando convidados. Pô, muito bom, cara. Marcel, não sei se sabe de como que aconteceu aí, que o Marlos ele me falou que tu faz medicina, né? E que tem algumas histórias legais. E aí a gente ficou combinando, ah, como é que vamos fazer pra gravar e tal. Ele falou, não, meu irmão tá aqui em casa, ele tá ficando aqui agora, nesse período e tal. Então, ah, vamos fazer todo mundo junto aí e tá tudo certo.
É, né, cara, essa situação agora de quarentena, todo mundo enfurnado em casa.
Pois é.
Aí falou, ah, o Brian quer gravar contigo, cola aí.
Claro, vamos.
Aí eu já me adiantei, porque nesse momento de quarentena eu já cacei meu médico particular aqui, tá? Então, eu tô com o meu aqui já.
Isso é muito bom, cara, isso é muito importante. Eu sou um cara bem hipocondríaco e a minha namorada tá estudando pra fazer medicina. Tá naquele período pré-faculdade que a pessoa só estuda também pra poder fazer o vestibular, né?
Conheço bem.
É, eu imagino que tu deve saber bem isso. E aí ela tá bem dedicada e eu tô torcendo muito pra que dê certo, porque ter um médico em casa tá, e tem sido cada vez mais importante, né?
Não, vai dar certo sim, pô. É maneiro pra caramba, cara. Esse período é difícil, mas depois, porque passa, é só alegria.
Só alegria que... É aí que eu quero saber se é só alegria mesmo, porque tu deve ter alguma história boa pra contar pra gente.
Sobrevivendo às chopadas que tem na sexta-feira, já vai ser uma grande coisa.
Maravilhoso.
Cara, eu vou te falar, cara, eu estudei muito mais pra entrar do que durante, cara. Durante porque, assim, quando tu tá pra parar de vestibular e tal, estudando, tem que estudar de tudo, tipo, matemática, odeio, detesto, física, química, odeio. Uhum. Aí, pô, agora eu só estudo o que eu gosto, então, pô, sento lá, passo... 4-5 horas lendo textos gigantescos, mas eu tô tranquilo, sabe? Não tem mais aquela tensão e tal, acho que passou isso.
Entendi, é porque, claro, pra fazer vestibular tem que saber de tudo, né? E aí tem umas paradas muito chatas mesmo. Mas na medicina ali, o que, que é que tu faz? Tem alguma especialização já ou tu ainda não chegou nessa etapa?
Então, cara, eu tô no 6º ano agora, né? Último ano.
Caraca!
Em teoria, eu formaria em dezembro.
Tá.
Só que agora, nesse contexto maluco aí, eu não sei se eu formo meio do ano que vem, formo daqui a 2 semanas, não sei. Depende do desespero do ministério aí, o que, é que eles vão resolver.
Caraca, que loucura, né, cara?
Enquanto a gente faz os primeiros 6 anos, isso é só, tipo assim, genérico. Você forma médico.
Certo.
Aí tu forma, vai lá, ganha seu diplominha... E aí tu faz mais uma espécie de novo vestibular,
tá.
Que são as provas de residência. Que aí faz a prova pra tal hospital ou tal hospital, pra cada um na sua especialidade.
Saquei.
Eu vou falar que ele é humilde e não vai falar. Então eu tô aqui pra falar por ele. Porque ele, cara, ele tá numa federal. Então quando ele fala que estudou mais pra entrar, é verdade mesmo. Porque, tipo, foi uma relação braba, não é qualquer um que entra. Inclusive, a proporção... Ele é um dos únicos negros, né, cara, da tua turma?
Cara, eu acho que eu sou 1 em 5 de 100 cabeças, assim. Das 100 pessoas da turma, são 5 negros.
Que foda, cara. Parabéns. E tu tá fazendo agora nesse período aí, além de estudar, tu já tá fazendo tua residência ou tu ainda vai terminar o que tu tá fazendo pra entrar?
Não, então, agora nesse período, cara, a gente faz, depois da passa metade da faculdade, a gente, tipo assim, primeiro, a primeira, são em 3 partes, né? A primeira parte a gente vê um pouquinho de tudo, que chama de ciclo básico,
tá.
Que vê de microbiologia, as coisas bem específicas mesmo. Aí no meio a gente estuda meio medicina, assim, coisas mais clínicas. E na parte final, que é a última parte, que é o internato, que é a parte que a gente vai pra prática. Então, assim, são 2 anos só de aula prática, basicamente. Então, assim, a gente faz tanto aula prática no hospital da faculdade, quanto paradas de estágio fora, estágio em outros hospitais, estágio em emergência, CTI, essas paradas.
Tá.
A aula prática é aquele período que você aprende a diagnosticar virose, entendeu? É só pra ficar claro.
Cara, isso é um dos maiores mitos da medicina, cara. Que virose é fácil de diagnosticar. Cara, virose passa batido direto, cara. Virose passa muito batido, tem que estar muito ligado.
Porra, cara, eu entendo essa piada da virose, que todo médico fala que alguma coisa é virose, mas eu nunca fui diagnosticado com virose. Eu acho que talvez eu só vou no médico meio que já sabendo, assim, o que, que eu tenho e tal, porque o cara não fica muito na dúvida, né? Mas eu sou bem hipocondríaco mesmo, assim. Eu não sou aquele cara que se medica sozinho, mas eu, qualquer coisa, eu já tô na porta do médico já pra ver o que, que é, que eu já acho que é câncer já.
Cara, vou te falar, que bom. Porque, cara, se todo mundo fosse assim, a gente tinha bem menos doença já, estágio avançado. Acho que assim, a só a galera não se automedicar, que aí é um pouco a mais, mas pô, se a galera tipo, se preocupasse mais com a saúde, pô, a gente tinha muito menos problema de saúde, cara. É muito mais na prevenção das coisas.
Sim, sim. É, mais ou menos não me automedico, porque eu tenho uma maletinha em casa aqui com alguns remédios, que a maioria é coisa pra dor de cabeça, coisa pra azia, coisas assim que eu acho que eu não precisaria ir no médico pra tomar. Mas sempre tem uns remédios que sobra, né?
Ah, cara, isso é perigoso, perigoso. Faz uma interação errada aí. Nossa, é. Cara, isso é, nossa, é muito perigoso. Eu sei, você vai falando, eu vou ficando arrepiado aqui.
O médico receitou um negócio ali, e aí sobrou um pouco. Aí tipo assim, pô, vou botar fora isso aqui, eu vou guardar na minha maletinha. Nunca usei, mas se um dia precisar, vai que tá na validade ainda. Ainda tem esse detalhe, né? Que às vezes a pessoa guarda o negócio, não sabe nem pra que serve direito, e ainda guardou por 8 anos, e aí quando vai inventar de usar, o troço tá vencido já. Cara, e fazendo uma apresentação breve, assim, pra quem não te conhece ainda e eventualmente já conhece o Marlos, porque ele participa aqui desse podcast quase tanto quanto eu, fala aí, tipo, da onde tu vem, tu é carioca, obviamente, né, já deu pra perceber, mas que idade tu tem, quanto tempo tu tá estudando e tudo mais, pra termos um resumo completo, que eu acho que vai ajudar a contextualizar as histórias que virão aí daqui pra frente.
Então, cara, meu nome é Marcel, tenho 23, irmão do Marlos aí, irmão caçula.
Que legal.
Aqui, nascido e criado aqui no Rio de Janeiro.
Massa.
Tô, cara, vai no meu último ano de faculdade, graças a Deus, parece que tô há 20 anos nesse negócio. Eu acho que a parada mais difícil da faculdade de medicina é que tu vive e respira isso o tempo inteiro, cara. Tu convive com as pessoas que estudam com você na faculdade, só lê coisas que envolvam a faculdade. Se você faz alguma coisa fora da rotina, tu tá pensando já... será que vai dar tempo de fazer? Pô, tem aquilo pra completar? Pô, tô devendo isso ainda. Tipo assim, tudo tu tem que pensar na faculdade. Acho que essa é a pior coisa, assim, de...
Eu imagino.
Não, é interessante também, tem que ser dito, que ele já tá fazendo residência, atendendo vários hospitais aqui no Rio. Uhum. E ele já tem um nome, já tem um apelido, que os próprios pacientes já apelidaram ele. Ele já tem uma marca. Ele já tem uma marca. Que é o Doutor Mengão.
Doutor Mengão, boa.
Conta aí como é que vem sempre o Doutor Mengão, cara.
Cara, nessa parte aí da especialidade que a gente roda, a gente tem uma parte que eu tava num internato de saúde mental, que, como deve pensar, deve ter vários pacientes de saúde mental. É, eu fui pra um lugar, durante algumas semanas, que chama CAPS, que é Centro de Apoio Psicossocial.
Tá.
Só que o CAPS é uma parada totalmente... uma das paradas mais loucas, assim. Escolhendo bem a palavra. É uma das paradas mais loucas que eu já vi, cara. É tipo assim, é meio que um lugar, assim, tem umas salas, algumas coisas, em que o médico e o paciente estão com a mesma roupa, não tem diferenciação, não tem consultório.
Caraca.
É todo mundo ali no mesmo centro de convivência, sacou?
Tá.
Então assim, a primeira vez que eu pisei lá, fui com a roupa do corpo, cheguei eu e um outro amigo, que tava também estudante lá. Cara, eu entrei e eu não consegui identificar quem era o médico e quem eram os pacientes. Porque tava todo mundo absolutamente descabelado, andando, falando, gritando. E eu falei, meu Deus.
E ele foi com a camisa do Flamengo por baixo do jaleco. Então o jaleco é branco, então dá pra ver o escudo do Flamengo por baixo. Então o nego já conhecia ele, chama o Doutor Mengão aí, Doutor Mengão.
Aqui a parada é, eu tava parado assim no canto, pô, tranquilo. Eu não tava nem jaleco nessa hora. Eu tava só com a camisa do Flamengo. Aí o cara falou, aí cara, é meio prisão, né? Aí cara, tá aqui há quanto tempo já? Eu falei, não, pô, cheguei hoje. Pô, chegou hoje.
Caraca, virou...
É meio prisão mesmo o negócio.
Virou internado.
Aí eu cheguei, pô, não, pô, chegando hoje aí, sou estudante de medicina. Pô, tu estuda medicina, cara. Pô, é flamenguista. Pô, e aí?
Que absurdo, hein?
Mano, eu maluco, começou a chamar todo mundo. Aí eu, dá aqui, ó, alô pro Doutor Mengão, Doutor Mengão. Cola com o Doutor Mengão. Cara, eu passei as minhas 3 semanas lá sendo chamado de Doutor Mengão. Mesmo sem camisa do Flamengo.
Não, já virou já a marca.
Ah, era
a
marca,
já virou a marca já.
Dr. Mengão é meio que um super-herói, assim, né? Ele tá com um jaleco, mas a qualquer momento, se precisar entrar em campo, ele tira o jaleco e tá lá.
Eu tô perturbando aí pra fazer um Twitter, e quando eu tiver um consultório, eu vou botar o Dr. Mengão, fazer um Instagram, Dr. Mengão. Não tem Dr. Bumbum? Então, pô, bota o Dr. Mengão aí, pô.
É, Dr. Mengão é melhor que Dr. Bumbum, sem dúvida nenhuma. Mas talvez dê uma complicada ali se for atender um paciente vascaíno, alguma coisa assim, o cara pode ficar meio receoso.
É verdade, complica, aí complica.
Muito bom, cara. E o que que tu já viveu de loucura assim, nesse período de residência, como o Dr. Mengão aí pelo mundo, pelo Rio de Janeiro?
Cara, eu já vi algumas histórias tão bizarras assim, porque assim, a gente faz muito estágio em dia de final de semana, né? Porque durante a semana a gente tá na faculdade.
Ah, claro.
E aí sábado e domingo a gente pega pra fazer outras coisas.
E a faculdade é o dia inteiro, né? Não é tipo um turno que vocês estudam.
É, integral. De 8 às 5 da tarde.
Caraca.
Aí teve um dia, eu tava num plantão, eu fui dar plantão domingo, numa emergência lá no Leblon, lá na Zona Sul.
Tá.
E nesse dia, tinha um jogo do Flamengo. Olha, era Flamengo e Palmeiras, que eu fui assistir com o Marlos ainda no Maracanã.
É verdade.
Era tipo 5 da tarde o jogo.
Tá.
Eu falei, pô, eu tenho que sair às 7 do trabalho. Mas eu posso chegar mais cedo, mantenho o mesmo horário. Eu falei, pô, vou madrugar, chegar tipo 4:30 da manhã lá.
Tá.
Que eu cumpro minhas horas e saio cedo a tempo de assistir o jogo.
Beleza.
Falei, pô, beleza, pô, tranquilo. Passei o plantão todo lá, emergência, então, tipo assim, chegava uns negócios mais difíceis, mas, pô, beleza, tranquilo. Foi dando, tipo, umas 2:30, eu falei, ih, daqui a pouco tô indo embora. Pô, tranquilo.
Daqui a pouco.
Vai aparecer nada, eu vou sair tranquilo, pô, limpo. Pô, não tava nem sujo de sangue, um dia inteiro na emergência.
Que absurdo, né?
Sem estar sujo de sangue, eu falei, pô, deu tudo certo.
Cara, ó, se eu sumir aqui é porque eu desmaiei, tá? Tu começou a falar de sangue. Se ficar silêncio aqui, vocês continuam com o podcast aqui, daqui a pouco eu volto.
Vira um monólogo. Cara, aí, tipo assim, pô, chegando ali no finalzinho, faltando uma hora, chegou um cara.
Ah, cara.
Chegou um paciente meio desacordado, assim, meio desleixado, com as roupas meio sujas, aí trazido pelos bombeiros.
Tá.
Aí eu falei, ah, aí eles sempre gritam assim, acadêmico, que é o estudante de medicina. Eles sempre, o acadêmico é o que faz tudo do plano. Acadêmico, vai lá receber o paciente. Fui lá, recebeu o paciente, fui lá, viu os sinais de taxa. O cara tava desacordado. Eu já vi, o cara tava com um ritmo irregular e tal. Eu falei, pô, deve ter alguma arritmia. Vamos lá, fizemos exames, o cara tava desacordado. Foi, estabilizamos o cara. Falou, aí eu fui falar com o médico. O médico falou, não, acho que ele vai ter uma internação mais prolongada e tal. É, ele vai ter que colocar um catéter de longa permanência. Eu falei, pô, legal. O catéter de longa permanência é tipo um catéter pra receber medicamento, seja o que for,
tá,
que é na jugular.
Nossa, cara.
E é difícil de pegar a mão pra fazer isso. Eu falei, como um bom estudante, falei, pô, deixa comigo, pô. Vou lá. Eu tinha feito, sei lá, que umas duas vezes na minha vida aquilo. Falei, pô, chá comigo, vou fazer. Fui lá, me paramentei todo, meti touca, máscara, tudo, luva, capote, fui lá. Pô, vou pegar a jugular do cara. Fui lá, fui, vi o jugular, meti o ultrassom, pô, vi tudo aqui. Pra botar o catéter, tem várias etapas. Tem uma parte da etapa que tu mete tipo um fio guia. O fio guia é tipo uma corda de violão.
Tá.
Sim, é gigante. Tem,
caralho.
Tem tipo um metro e porrada, é gigantesco.
Caraca.
Tu vai botando o fio guia e aí tu tipo encaixa o fio guia no vaso. E aí tu vem com o catéter e que vai guiando pelo fio e entra e encaixa no vaso e pô, tu tira o fio guia, show de bola, tranquilo, acabou.
Caraca, é tipo um passa-fio que tu passa
na
rede elétrica.
Assim. É tipo isso.
É tipo quando os caras vêm instalar a internet, assim, passar a fibra ótica que ele vem
com isso outro aí. Fio. É isso aí, se botar um cara de TI, ele vai fazer melhor que eu. Tem a menor dúvida disso.
Ok.
Cara, a parada é que nessa parte que eu tava colocando o fio guia no maluco, o cara tava com tipo, sei lá, uns 40 centímetros de uma corda de violão saindo da jugular do maluco.
Um arame, assim. Um arame.
Um arame, assim, fazendo doing, doing, doing.
Um arame deixa o negócio muito mais rústico. Parece, agora eu parei de imaginar um médico, eu comecei a imaginar um mecânico, assim, arrumando um motor de um Fusca.
E aí, tipo assim, pô, tô lá botando, tudo certo. Cara, do nada, o maluco acorda. Eu levanto, buf. Eu falei, cara, tipo, jogando tudo pra cima, seringa voando tudo pro lado.
Caralho, cara.
E o cara levanta, fica em cima da cama, gritando, ah, Eu sou o todo poderoso, sei lá quem. Eu posso sentir o poder.
Eita, filho.
E eu falei, cara, o que que tá acontecendo? Tipo, sei lá, meu segundo, terceiro dia aqui, cara. Eu só trabalho aqui.
Será que eu estraguei o paciente?
Eu falei, cara, eu não sei, sei lá que eu fiz alguma coisa errada. Eu olhei pro médico, o médico olhou pra mim, o médico tinha cara de recém-formado também, não tinha tanta experiência. Eu falei, pô, tamo junto então. Cara, isso, cara, o cara, ele pula do leito com aquele bagulho pendurado na jugular, sangrando, e sai correndo pelo hospital.
Ai, cara, que merda.
E aí, o que a gente faz?
Eu não faço ideia.
Bate, corre, sebo nas canelas, vamos correr atrás do cara. A gente perseguiu o cara por tipo uns 2 minutos, assim, sem parar, correndo e segurança, e o cara era muito liso. Ele desviando de tudo.
É com sangue, o sangue escorrega, né?
Não dava nem de puxar pelo fio que tava pendurado.
Cara, teve uma hora em que o cara, assim, a gente conseguiu, eu, a enfermeira e o médico que tava comigo, a gente conseguiu encurralar ele num canto.
Tá.
Ele veio correndo na minha direção. Cara, eu não pensei duas vezes. Eu dei tipo um tackle de futebol americano no cara.
Meu irmão, ó, vou te falar um negócio. O meu irmão, ele é maior do que eu, cara. Ele é amarrador, mas é maior do que eu. Imagina essa parada.
Não, e aí, tipo assim, a gente já começou a gritar, traz a medicação, traz a medicação. Cara, o cara tinha, tipo, pra fazer esse tipo de medicação, ele é intramuscular, que é o que faz pra todo mundo que é paciente psiquiátrico. Ceda direto, porque é o mais fácil de pegar. Cara, só que tava todo mundo tão nervoso, o negócio é um negócio delicado pra fazer, pra poder não estirar a fibra muscular e tal.
Uhum.
Só que, sabe Pulp Fiction, aquela cena que o John Travolta mete uma seringa no peito da Uma Thurman?
Eu sei, eu quase desmaiei naquela cena.
Então, a enfermeira, ela tava tão nervosa que ela simplesmente fincou o bagulho na bunda do cara. Pá! Gritando. Ah! E o cara gritando, e o cara me mordendo. Eu falei, meu Deus. E o cara foi afrouxando, e apagou, a gente conseguiu resolver. E eu consegui chegar a tempo no jogo do Flamengo. E o Flamengo meteu 3-0 pra alegria da nação rubro-negra. Foi maravilhoso.
Cara, que loucura, cara.
Cara, loucura total.
Cara, e tipo, isso daí deve ser meio que o dia a dia de vocês, né? Porque pra gente que tá ouvindo é uma coisa absurda.
Cara, é total isso, cara. A gente meio que, tipo assim, se acostuma a essa parada. Por isso que a gente tem seguro de vida, essas coisas, todo hospital tem que pagar.
Não, e é bem no paralelo, porque quando, assim que eu entrei pro Corpo de Bombeiros também, tu pegava essas paradas meio sinistras também. Então, sempre quando você lida com esse negócio de pronto-socorro, cara, não tem dia normal, dia comum, assim, cada dia é um dia diferente. Pô, cara, conta, cara, desde dá tempo, cara, conta aquela do cara que chegou... Tem uma história muito boa, essa eu não tinha ouvido ainda. Essa
do cara chegou com... sangrando.
Isso, do cara...
Essa,
meu Deus do céu, cara.
Cara, sério, isso era um plantão de sábado.
Tá.
Era tipo o quê, mas... Era meio-dia, assim, hora do almoço.
Tá.
Tava voltando do almoço, cheguei. Aí chegou um paciente. Esse não era na emergência, era num só a sala verde, que eram os caras com menos complicação. Eu falei, pô, beleza. Aí o cara falou, ah, não, tô sangrando aqui, um sangramento anal. Eu falei, pô, beleza, sangramento anal.
Não, isso o cara falando baixinho.
Não, o cara falando baixinho. O cara e a esposa falando baixinho. Não, tá com sangramento anal e tal. Eu falei, pô, mas saindo nas fezes, como é que tá? Não, assim, tá sangrando assim, sem nada mesmo, sem evacuar, sem fazer furto. Falei, pô, cara, tá quanto tempo? Ah, tá uns 5 dias, não sei. Assim, não sei se eu comi alguma coisa diferente. Pô, minha esposa tá com medo de ser câncer. Eu falei, pô, cara, Não, beleza, vamos ver. Fui lá, fiz o exame físico, pô. Tava estufadaça a barriga do cara. Eu falei, pô, vamos ver. Eu fui falar com o médico. Falei, ó, doutor, pô, parece ali que tem alguma obstrução, alguma coisa. Alguma laceração, sei lá, vamos ver. Vamos fazer uma tomografia no cara.
Caraca, cara.
Fizemos a tomografia. A tomografia não deu pra ver nada. Tudo bagunçado, turvo. Aí eu falei, pô, vamos ter que fazer uma colonoscopia no cara.
Prepara, colonoscopia.
Colonoscopia, não sei se todo mundo já viu, já sabe de alguém que
já fez. Pergunta, Brian, sabe o que é colonoscopia?
Eu não faço ideia. Pior que, assim, me parece ser uma coisa não muito difícil, porque eu já ouvi falar, assim, não parece ser nada do outro mundo. Mas eu agora não tenho a visão do que seria.
Vamos lá, colonoscopia. Se você trocar o cu pelo cu, colonoscopia, acho que é o nome mais apropriado.
É basicamente isso.
É tipo uma endoscopia, só que pelo outro lado, é isso?
É isso aí, é exatamente isso. É o mesmo aparelho, inclusive.
Tira de um paciente e já bota no outro direto. Só passa um álcool gel pra tirar o corona e já era.
Porra, cara, hoje em dia, passou álcool gel, tá tudo esterilizado.
Tá tranquilo, cara. Passou álcool gel qualquer coisa.
Mergulha na água quente, assim, no copo de água quente.
E tipo assim, nessa época, eu tava rodando também na especialidade de gastro. Então, tinha já feito algumas colonoscopias e tal. Falei, pô, cara, colonoscopia é um bagulho muito maneiro. É tipo um tubo com a câmerazinha. Só que é meio que um videogame, assim, meio que uma viagem ao centro da Terra, assim.
Só que é uma viagem ao centro do cu.
Só que é uma viagem ao centro do cu.
Eu tenho certeza que isso é maneiro pro médico, né? Pro paciente não deve ser tanto.
Cara, é muito maneiro, vou te falar, é muito maneiro.
Cara, essa frase é muito...
É um videogamezinho, cara, de ver dentro das pessoas, é muito legal.
Cara, por mais que pareça realmente ser legal um videogamezinho dentro da pessoa, podia entrar pra outro lugar, né, cara? Se tu tem o poder de entrar dentro de uma pessoa e controlar um robô lá dentro, porra, entra pela orelha, sei lá.
É, mas o cara tava sangrando por lá, a gente tinha que procurar lá.
É, mais perto, né? Mas eu tô adorando essa história porque o cara, ele chegou com sangramento no cu sábado, meio-dia. Tipo, isso deve acontecer normalmente na sexta-feira, 3 da manhã, ou no, sei lá, no sábado à noite. Agora, sábado, meio-dia, o cara tava, tipo, comendo um frango no almoço, e aí ele falou, pô, aí, eu acho que eu tô com o cu sangrando, eu vou ali no hospital dar uma olhada.
Cara, isso aí é terça-feira, 3 da tarde pra gente. Qualquer lugar, qualquer hora tem gente sangrando pelo cu. Isso aí não tem a menor dúvida.
Toda hora é hora.
Enfim, ele tava fazendo colonoscopia no cara. Eu, pô, vou lá, pedi pro médico, falei, pô, posso fazer? Acho que eu tenho... Tô pegando na prática. Ele falou, não, beleza, vou aqui te supervisionar.
Mas ali xingou.
Vou te supervisionar. A maluca falou, não, vamos lá. Tô lá mexendo videogamezinho e, pô, tô procurando. E, cara, e tá tudo assim, o trato intestinal dele todo lacerado, sangue pra caramba. Eu falei, caraca, maluco, todo lacerado, que isso? Fui olhando, fui chegando pra cima. Cara, quando tava muito em cima, assim, muito em cima, eu vi uma massa...
Quase a garganta do cara.
Cara, eu vi tipo uma massa, assim, de fezes e sangue. Assim, era um bagulho horroroso.
Credo, cara.
Só que no meio disso tinha uma mancha meio branca, assim. Era um bagulho muito estranho. Escrito, eu vi uma frase. 24 horas de proteção.
Que porra é essa, cara?
Cara.
Imagina que era essa porra.
A gente foi jogando água, limpando. E, parceiro, era um Rexona. Enfiado no rabo do cara.
Ai, cara.
Era um Rexona enfiado no rabo do cara. E eu, tipo, meu Deus, eu olhei pro médico e eu falei, doutor, é isso mesmo? Aí ele falou, é, cara. Pô,
o louco, meu.
Não, tipo assim, e o médico era especialista, então ele já viu. Cara, ele olhou pra mim com uma naturalidade, cara, isso aí, pô, final de semana ainda, pô. Cara, é sábado, tu acha que sexta-feira o cara fez o quê?
Pô, eu... É o pós-sextou, né?
É o pós-sextou. Pô, e pior, eu fui sair, aí o cara falou, acadêmico. Vai lá falar com a esposa do cara agora, contar a história. Eu falei,
nossa.
Falei, cara, como assim, cara? Aí eu fui lá, pô, usei todos os meus conhecimentos de ética médica. Fui lá, falei, fui falar com o paciente. Falei, ó, eu vou pedir pra sua esposa sair, eu vou conversar com você. Falou, pô, fui lá e pedi pra conversar só e falar com ela. Ih, cara, o que foi que houve, cara?
Tipo assim, bota a mão no nome do cara.
Eu falei,
irmão, o que foi que houve,
que foi que houve? Porra, bro,
o que aconteceu?
Não, e tipo assim, eu falar na moral com o cara, pô, cara, mas aconteceu alguma coisa? Pô, cara, e o cara falou, tipo, muito baixinho, assim. Não, tava com... Final de semana passado, assim, até foi uma confraternização, mas... Assim, amigos, assim, um pouco mais próximos, assim, pouca gente... Pô, a gente sabe como é que é, né, cara? Pô, tu tá com uns amigos em casa, às vezes, pô, você brinca, pô, ali, rapaziada.
Tapa na bunda.
Eu falei, cara, o maluco fez uma surubaça com os amigos do futebol.
Não, foi tipo... Você contando, parece tipo se bebendo no caso, sabe?
É, tipo isso. Pô, tá com um negócio pequeno ali, com fraternizaçãozinho, o maluco com Rexona enfiado no rabo.
Não, o melhor é a frieza do cara de ter esperado uns dias, assim. Tipo, ele pensou, não, daqui a pouco vai sair. Entrou aí, qualquer hora sai.
É, não vai ter nada. Cara, eu vou te falar, eu tenho certeza que ele não lembrava. Eu tenho certeza absoluta que ele não lembrava.
Não lembrava ou não sabia, né? Às vezes o cara só sentiu alguma coisa ali, mas chegou um tempo depois e ele... Ah, perdi um desodorante, sei lá onde... Alguém deve ter levado.
Cara, pela altura que o negócio tava, provavelmente tinha mais coisa ali dentro.
Caralho.
Eu não duvido nada, cara. Porque as coisas vão empurrando uma a outra. Tava muito alto, a gente deve ter outras coisas. Fui lá, falei com a esposa dele depois. Então, acho que parece que tá uma obstruçãozinha aqui, intestinal, ele vai precisar operar. Depois o cara operou e tudo mais. Mas assim, como é que eu vou contar pra esposa do cara? E o médico safado falou, não, acadêmico, vai lá. Vai lá ensinar, falar com a esposa dele, vai ser bom pra tua formação.
Vai ser bom pra tua formação.
O que que isso ajudou na minha formação, cara? Contar pra esposa do cara que o cara tava na suruba com os amigos do futebol, cara.
Não, isso é uma coisa que eu acho que ele foi sábio nesse momento. Porque quando tu pensa na responsabilidade do médico e tudo mais, eu pelo menos sempre imaginei que o momento mais tenso seria tu chegar pra família e falar que um paciente morreu. Chegar e falar assim, olha, teu pai, infelizmente, não deu pra salvar.
Ah, cara, tem tanta coisa mais tensa.
Acho que morrer é mais um alívio, porra.
Olha, ele morreu, infelizmente, não conseguimos fazer nada, mas o cu dele não tinha nada dentro. Então tá tudo certo. Mas agora, sim, parece que tem, então, outras notícias um pouco mais complicadas de dar pra família, né?
Ah, cara, às vezes tem, assim, tipo, eu acho que, pô, muito, muito pior. Cara, quando morrer, normalmente a pessoa já tá, já, pô, morrendo há muito tempo. Então, assim, a família vai se acostumando. Pô, essas paradas, assim, de supetão, ó, tem um Rexona no teu rabo. Assim, é muito mais... Muito mais difícil de contar.
Caraca, que loucura, cara. E o médico que tava contigo, tu falou que ele tratou isso com naturalidade. Por acaso, tu tem alguma outra lembrança ou ficou sabendo de outras coisas que já apareceram nessa mesma situação, assim, além do desodorante?
Ah, mano, muita coisa, cara. Muita coisa. Cara, sério, depois que eu fui parar pra conversar com a galera da gastro, cara, é cada bagulho absurdo. Assim, é cenoura, é comida, é tudo... Aí tu vai ver... Vômito, é cachaça, o cara joga cachaça. Assim, é, cara, só coisa bizarra.
Cara, eu já fui, o pessoal do bombeiro lá da ambulância já foi atender um cara que o cara tinha posto. O cara tava com o pênis quase necrosado, porque ele botou um anel. E, cara, o pênis do cara parecia um punho de roxo, cara. Aí tinha que cortar. Olha a situação, cara. Tinha que cortar o anel. O alicate não cortava, tinha que pegar uma serrinha.
Uma serrinha,
nossa, é. Que nervoso, cara. Que nervoso.
E a mão do médico? Treme pouco?
Barrado.
Só treme.
Não, se o médico tá nervoso, imagina o cara, o dono do pinto.
Não, o cara tá dormindo, graças a Deus. Cara, nessas aí, você bota o cara pra dormir. É ruim que o cara vai ficar acordado dentro.
É, vai ficar olhando, né? Não, não dá certo.
Não, bota ele pra dormir.
Caraca, cara, que absurdo. Esse daí da colonoscopia é a colonoscopia feita dormindo sempre, então.
Sempre com sedativo e tal.
Caraca, cara, que absurdo.
Cara, é bizarro. Cara, eu vou te falar. Assim, esse negócio de planta... Meu irmão, ele tem até mais história do que eu, se você for falar. Porque ele tá o tempo todo... Às vezes eu tenho história, assim, de rua e tal. Nem sempre é tão... Agora, ele, assim, se você tá no plantão médico, no dia a dia... Cara, toda hora é uma coisa diferente, cara. Toda hora é uma coisa diferente. Às vezes a gente levava ferido pro hospital... Nas meia horas que tu ficava no plantão, tu via coisas absurdas, cara. Coisas loucas.
Cara, é um bagulho até meio chato, assim, porque é difícil isso. Mas, pô, cara, tu começa a se acostumar com as tragédias da galera. Isso, você começa a ficar meio imune a isso, assim. As paradas vão acontecendo, você vai, tá, beleza. Mas mais um, sabe? Tu para de se chocar com os absurdos que rolam.
O médico olha e fala, pô, eu tava precisando de um desodorante mesmo, que bom.
Será que tá funcionando, né? Pô, mó calorzão aqui, ar-condicionado, não tava funcionando.
Camisa do Flamengo, um calor do cacete aqui no hospital.
Uma curiosidade, Marcel, tem setor onde achados e perdidos no hospital que eles...
Que nada, cara, isso aí é ocultado totalmente.
No caso, é um setor só de achados, né? Muito bom, cara, muito bom. Tu lembra de mais alguma história, assim, que tu queira comentar com a gente ainda nesse episódio aqui? Porque eu já vi que eu vou ter que te ligar periodicamente, que nem ligo pro Marlos, assim, porque a tua rotina deve gerar histórias a todo momento, né?
Teve um tempo que eu estagiei em maternidade, né? Cara, assim, as situações de parto... Assim, tem parto ou vaginal ou cesárea.
Tá.
Cara, tem parto de tudo quanto é jeito. Cara, teve um parto, assim, que foi bizarro. Chegou a paciente na clínica e tal, na maternidade. Eu falei, pô, beleza, vamos lá atender, pô. Já 9 meses, tudo tempo certinho, pô, barriga já, tudo nos trancos. Pô, vamos lá. Começou em trabalho de parto. Show de bola. Estourou bolsa. Pô, tranquilo. Cara, a gente ficou, tipo, 4 horas de trabalho de parto com a mulher. 4 horas. Lá, tranquilo, foi até curto, né? Às vezes fica 12 e tal. Enfim, tava 4 horas lá de parto, trabalho de parto. Cara, a mulher não ficava de jeito nenhum. Ela foi, agachou. ficou de 4. A gente foi testando todas as posições possíveis. E tem uma porrada de posição pra ter filho. Testando de tudo. A mulher tava deitada. Cara, teve uma hora em que tava todo mundo deitado no chão com a mulher. Todo mundo saiu da maca. A mulher saiu da maca.
Caramba.
Tá todo mundo no chão da sala de par, tentando dar o filho pra mulher. E a mulher não tinha o filho de jeito nenhum. E eu ali, só contando o batimento do bebê, pra ver se o bebê não tava entrando em sofrimento fetal e tal, que a gente fica sempre vigiando.
Tá.
Cara, do nada, a mulher fez a parada mais aleatória que eu podia imaginar. Ela falou, gente, vou parar um pouquinho que eu tô com vontade no banheiro, tá? Aí todo mundo ficou assim.
Ah, não, ah, não.
Que? Ela parou, levantou, parou, tipo assim, a dor dela estancou, assim, parou do nada, tipo, zerou. Tipo, ela desligou o botão da dor. Parou de ter dor, bum. Uhum. Se ficou em silêncio. Levantou uma naturalidade e foi pro banheiro. E tipo assim, tava todo mundo tão cansado que ninguém teve força pra impedir ela de ir. Então ela foi lá e, pô, beleza. Passou 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, a mulher trancada no banheiro sozinha.
Eita.
Eu falei, meu Deus, a mulher apagou lá, morreu, sangrou, sei lá. Aconteceu alguma coisa. Bate na porta. Tudo bem? Tudo bem! Cara.
Daqui a pouco eu vi um puff.
Cara, vou te falar. A mulher abre a porta e tá a mulher com a criança no colo.
Caralho!
A mulher teve um filho sozinho!
Caralho, a mulher cagou a criança.
A mulher cagou a criança, cara!
Meu Deus!
A mulher cagou. Cara, a mulher acho que foi com vontade de cagar. Ela foi cagar e na força dela pra cagar, a criança deve ter saído junto.
Cara.
Cara, é o parto mais natural que tem. O parto
isso já, é parto já natural.
Vai, parto velho, vai pra água. Só um pouco da descarga.
Dá uma conferida antes de dar a descarga. Mas realmente um parto natural. Tá, e a mulher, ela pagou o hospital depois ou não? Porque ela fez tudo sozinha.
Não, era público, era SUS.
Era público, perfeito.
Só, cara, cara, eu me senti o cara mais inútil do mundo. Eu falei, cara, tem que estar aqui se matando 4 horas. A mulher simplesmente levantou e foi no banheiro e resolveu o problema.
Podia ter feito isso em casa, né?
Faz em casa, pô. Poupa recurso. A gente tá aqui, ó, pô, todo mundo se esforçando, pô.
Uma galera na fila querendo vaga no hospital e a mulher vem fazer tudo sozinha.
A mulher fazendo isso, pô. Tem um filho lá em casa, pô.
Essa mulher saiu do hospital e foi fazer medicina depois. Ela falou, acho que eu levo o jeito.
Cara, ela pulou pelo menos 6 meses do curso.
Não, agora. Agora é importante. Limpou a criança com álcool gel? Porque, pô, tem que limpar. Limpou a criança.
Encheu a banheirinha de álcool em gel, já banhou a criança. Batizou.
Batizou
no álcool em gel.
Deixa mergulhada no álcool gel mais uma meia hora ali, porque vai precisar. Caraca, cara, que loucura. Muito bom, muito bom. Vocês são uma família bem, bem radical, né? Eu falei no grupo do Tava Lá ali dos assinantes que a gente ia gravar. E eu falei, o Marlos vai me apresentar o irmão dele, que o irmão dele ele faz medicina e tal, tem umas histórias de emergência. E aí teve um assinante nosso, Michel, que falou assim, pô, eles são uma família radical, né? Tipo, ninguém tem um emprego normal. Não tem o cara do TI, assim, que todo dia é igual.
Não, é bizarro que quando você falou de gravar com ele, eu falei, pô, mas grava junto aí e tal, não sei o que, não sei o que lá. Acabou que a gente pegou a gravar aqui, mas pô, eu deixei uma história aqui de sobressalência aqui, de sobressalente, pra de repente, cara, mas nem precisa. A gente começou a conversar aqui, bem coisa pra caramba. Bem coisa pra caramba, bicho. A gente já quer um dia, a gente vai se reunir um dia pra separar as histórias do nosso pai.
Ah, cara.
Seu Marcelo Sanuto é uma pessoa peculiar, como eu já falei algumas
vezes. Seu Marcelo é uma pessoa.
É uma página ímpar.
Cara, a sorte dele é que ele é meu pai, cara. Senão a nossa relação ia ser dificílima.
A gente queria fazer um podcast. Na verdade, a gente queria produzir um podcast com meu pai, onde a gente gravasse as coisas que ele fala. Uma conversa, porque meu pai não faz nem ideia do que é podcast. Uhum. Então a gente queria gravar ele, a gente perguntando, ele falando as coisas, falando, e depois lançar como podcast, cara. É muito engraçado, cara, é muito engraçado.
Muito bom, cara, muito bom. Porra, obrigado por terem conseguido liberar esse espaço aí pra falar com a gente. Eu vou pegar o contato do Marcel depois que eu vou começar a ligar pra ele periodicamente aí pra ouvir as histórias do hospital.
A cada semana vai ter uma história.
Mas eu acho que isso pode até ser bom pra minha vida no futuro, porque à medida que a minha namorada começar a fazer a residência dela, eu vou ter que estar já resistente a ouvir esse tipo de história sem desmaiar. E eu consegui. Esse episódio aqui a gente ficou uma meia hora conversando e eu tô firme.
Ah, cara, tu vai cansar de ouvir.
Muito bom, cara. Eu fui com ela esses tempos pra conhecer a Santa Casa aqui de São Paulo, né? Que é um dos lugares onde ela tem possibilidade de fazer a faculdade e tal. E aí eu fui assim, tipo, namorado que vai acompanhar a namorada porque, enfim, é um momento importante pra ela e tal, mas eu fui totalmente sincero. Falei, olha, se eu desmaiar, tu me segura lá.
Cara, imagina segurar um cara desse tamanho, cara.
É foda. Mas eu resisti lá e resisti agora aqui de novo. Então vamos continuar aí nessa luta. Quem sabe ouvindo mais algumas histórias eu viro resistente de verdade.
Cara, tu vai criar uma imunidade o suficiente.
Vou ter que ter.
Cara, mas é um prazer. Cara, é um prazer participar sempre, cara. Pô, é muito gostoso. A gente já fala isso aí, até cair no lugar comum, até o Rádio Gaceta sem necessidade. Mas, pô, é muito divertido, cara. Então, precisando, estamos sempre aí, cara.
Eu adoro também. Brigadão, valeu mesmo. E mais histórias do Dr. Mengão, então, em algum Eu Tava Lá próximo.
Valeu, Brian. Pô, sou teu fã demais, cara. Adoro teu projeto, cara. Acompanho lá desde o episódio 1. Gosto demais.
Pô, que foda. Obrigado, cara. Valeu mesmo. Valeu, Marlos, pela apresentação aí. E a gente se fala de novo, então, a qualquer momento. Eu sei que o Marlos tem história nova também.
Ah, aí, rapaz. Eu vim preparar, mas eu não queria tirar o foco.
Eu tava aí no Rio naquele final de semana, rolou um incêndio peculiar aí. Eu vou querer ouvir a história de como foi.
Porra, rapaz. Nossa senhora. Vai dar spoiler? Melhor não, né? Quem segue o Eu Tava Lá, quem segue o Brian, já tá por dentro aí. O pessoal dos apoiadores já tá por dentro, tem spoiler. Quem me segue no Twitter também já sabe mais ou menos em tempo real o que acontece aí.
Demais, demais. É isso, cara. Valeu mesmo. Uma boa noite pra vocês.
Valeu.
Falou, cara. Um abraço. Até mais.
Falou, um abraço.
E esse foi mais um Eu Tava Lá, se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Lembrando que se essa foi a primeira vez que você ouviu um episódio do Eu Tava Lá, a gente tem muito mais de 100 episódios publicados no nosso feed. Dá uma rodada aí no lugar onde você tá ouvindo Eu Tava Lá. Se você tá no site do Eu Tava Lá, dá uma navegada que tem outros episódios muito legais, com convidados e histórias muito boas. E se você tá no Spotify também, dá uma rodada e uma escrulada na sua tela, que você vai encontrar diversos outros episódios muito interessantes, inclusive alguns com o Marlos, que participou desse episódio aqui. O Marlos tem as histórias de bombeiro dele, que são sempre incríveis também. Então dá uma navegada aí, ouça mais episódios do Eu Tava Lá. Geralmente aqui no final a gente se despede, eu não vou me despedir, eu vou dizer o seguinte: se você não ouviu todos, eu duvido que você tenha ouvido todos, vai ouvir outro episódio do Eu Tava Lá agora, que vai ser muito legal, beleza? Então é isso, a gente se vê de novo na próxima segunda-feira com mais um convidado e mais histórias muito legais para serem ouvidas. Tchau, tchau.
Uma produção da Podlab, podlab.com.br.